Oi, gente, antes de assistir o vídeo, olha, inscreva-se no canal e também dê o seu like. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Olha, curta bastante o nosso vídeo e que Deus abençoe você.
Gênesis 27, nós vamos fazer a leitura dos versículos 30 a 40, porque ficamos um bom tempo sem ver o texto. Então nós vamos... Gênesis 27, de 30 a 40, nós vamos ler o texto, porque ficamos muito tempo sem olhar. E os irmãos devem se lembrar do que está acontecendo, da história que está acontecendo. Então diz assim, Gênesis 27, de 30 a 40. Fala assim. Mal acabara Isaac de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe a seu pai e lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai, quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaac a Esaú, eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Irmãos, esse é o nosso texto. Os irmãos começaram a estudar esse texto comigo, sempre lembrando que o capítulo 27, eu tenho repetido isso várias vezes, tenho enfatizado isso, que o capítulo 27, ele é marcado por cinco quadros narrativos. Ele é dividido em cinco quadros narrativos. E cada um desses quadros narrativos, cada um dos cinco, é integrado por um diálogo extremamente importante no desenrolar da história. Nós estudamos o primeiro quadro narrativo, nos versículos 1 a 4. Os versículos 1 a 4, nós colocamos um nome no quadro narrativo. O nome foi Isaac pede para Esaú se preparar para a bênção. E estudamos os versículos 1 a 4, o primeiro quadro narrativo do capítulo 27. O segundo quadro narrativo é Rebeca convence Jacó a roubar a bênção. E estudamos esse segundo quadro narrativo nos versículos 5 a 17. Foi o segundo quadro narrativo, gastamos algumas semanas estudando o segundo quadro narrativo. Depois passamos para o terceiro quadro narrativo no capítulo 27. O terceiro quadro narrativo, dos versículos 18 a 29, é um longo quadro narrativo, estudamos sob o título Jacó engana Isaac, seu pai. É um ponto alto no capítulo 27. Jacó engana Isaac, seu pai. Versículos 18 a 29, estudamos, concluímos esse quadro narrativo depois de algumas semanas. E começamos o quarto quadro narrativo, que é este, que lemos agora, os versículos 30 a 40. O quarto quadro narrativo, Isaac e Esaú, é um outro diálogo. Isaac e Esaú descobrem que foram ludibriados. E nós estamos estudando então esse quadro narrativo agora. O último quadro narrativo, que é dos versículos 41 a 46, é um quadro menor. O último quadro narrativo apresenta Rebeca, o nome é Rebeca cria um plano para livrar Jacó de Esaú. Aí seria o último quadro narrativo, e aí nós concluímos o capítulo 27. Mas estamos no quarto quadro narrativo, temos caminhado. E nós já começamos a estudar o quarto quadro narrativo, já fizemos isso antes de eu ter adoecido. Nós fizemos aí as divisões do quarto quadro narrativo, e eu disse que esse quarto quadro narrativo tem componentes do diálogo. Lembrem-se, cada quadro narrativo apresenta um diálogo. E o quarto quadro narrativo apresenta componentes desse diálogo, do diálogo do quarto quadro narrativo, que se alternam em duplas. E nós vimos, então, a primeira dupla desses componentes. Nós estudamos os versículos 30 a 33, no último sermão que fizemos. Nos versículos 30 a 33, nós vimos uma dupla de elementos presentes no diálogo. E essa dupla nós chamamos de descoberta. É quando quando Isaac descobre que foi enganado. Quando o próprio Esaú também descobre que foi enganado, que seu irmão roubou a bênção. Então é o momento da descoberta e desespero. E nós vimos esses dois elementos do diálogo, a descoberta e o desespero. E falamos então sobre isso, falamos sobre os versículos 30, 31, 32 e 33. E fizemos, depois que falamos sobre esses versículos, nós fizemos uma digressão. O que é uma digressão? É quando nós fazemos um desvio do assunto para tratar de algum tema, de alguma forma relacionado ao que foi dito aí em algum momento. E nós fizemos uma digressão falando sobre os planos de Deus. Os planos de Deus que são perfeitos, que sempre se cumprem e não podem ser frustrados. E nós então fizemos essa digressão, um pequeno desvio, considerando as sugestões que existem aqui no nosso texto, no capítulo 27. E agora, então, nós vamos falar sobre o segundo ponto desse quadro narrativo, a segunda dupla de elementos do diálogo. E essa segunda dupla, que vamos estudar hoje, vamos olhar agora, está nos versículos 34, 35, 36 e 37. Então, esses são os versículos que vamos estudar agora. O diálogo do quarto quadro narrativo tem três duplas de elementos. A primeira dupla já estudamos. A primeira dupla é a descoberta e o desespero. Vimos isso no diálogo. Agora vamos ver a segunda dupla. A segunda dupla é angústia e realidade. Nós vamos ver isso aqui agora. Vamos ver a expressão de angústia nos personagens, o quanto eles se angustiaram, e vamos ver algo ligado à realidade disso. Porque muitas vezes, em momentos de angústia, nós procuramos consolo em palavras vãs, que não correspondem à realidade. Mas nós não podemos ser assim. Nós somos crentes. Os crentes, eles têm que enfrentar a angústia com pensamentos voltados para a realidade. Eles não podem se enganar com palavras vãs. Eles não podem criar enganos, não podem criar noções falsas, não podem criar ideias falaciosas para tentar encontrar algum conforto diante da angústia, não. Na Bíblia isso não existe. Na Bíblia a angústia não dá licença para que eu fuja da realidade. Na Bíblia a angústia, o desespero, não me dá autorização para criar mundos falaciosos, fantasiosos, para eu tentar descansar em poltronas mentirosas. Não existe isso na Bíblia. Nós somos chamados, e vemos exemplos disso, nós somos chamados a enfrentar a angústia com pensamentos reais. Nós somos chamados a enfrentar a angústia com pensamentos que correspondem aos fatos e à verdade. Porque como crentes em Cristo, temos que nos portar varonilmente. Como crentes em Cristo, temos que aprender a conjugar essas coisas. Temos que aprender a enfrentar o desespero e a angústia olhando face a face, nos olhos da realidade. E passarmos por ela, por mais difícil que isso seja para nós. Então nós veremos esses dois elementos nesses versículos. A angústia e a realidade, que estão presentes nessa porção do diálogo, que está consubstanciada nos versículos 34 a 37. Então observem, vejam o que diz aqui o texto do versículo 34. Angústia e realidade. Veja a angústia. Veja a expressão de angústia aqui. É algo assustador o que acontece aqui. Os irmãos estarão diante agora do versículo 34 de um dos momentos de maior desespero e angústia de toda a Bíblia. Veja o que diz o versículo 34. Diz assim: como ouvisse Esaú tais palavras, obviamente, essas tais palavras estão registradas no versículo anterior. No versículo anterior, Isaac diz a Esaú que alguém se aproximou disfarçadamente, preparou uma refeição, passando-se por Esaú, e recebeu a bênção de forma irrevogável. Ele diz: eu abençoei, e ele será abençoado. Não tem remédio. Essas foram as palavras que Esaú ouviu. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, e aí vem uma expressão de angústia que é gigantesca. Diz assim: bradou com profundo amargor. O texto aqui fala de um grito, de um brado amargo. O texto aqui fala de um brado de um amargor imenso. Nós não sabemos, nós não conseguimos imaginar ao certo como foi esse brado. Nós não sabemos ao certo como isso se expressou, se foi numa frase, se foi num grito, se foi num prolongado não. Não sabemos como foi isso. Mas nós podemos ter uma ideia disso quando nós encontramos a mesma expressão numa outra ocasião no Pentateuco, do mesmo autor Moisés. Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo 11:6, os irmãos podem ter alguma noção do que foi esse brado, do que estava envolvido em termos de emoção nesse brado que foi enunciado, que foi produzido por Esaú quando ele ouviu essa notícia. Vejam o que diz Êxodo 11:6, vejam o que diz o texto. Êxodo 11:6, diz assim, vejam, notem. O texto aqui, colocando os irmãos diante aqui do contexto de Êxodo 11. Aqui existe o anúncio da décima praga no Egito, que seria a morte dos primogênitos. Seria a praga mais terrível, a praga que faria com que Faraó libertasse o povo, ou deixasse o povo ir. Pelo menos naquele momento. E agora vejam o que diz o texto aqui acerca disso. O texto diz assim, o Senhor diz assim: haverá grande clamor em toda a terra do Egito. É a expressão que aparece ali, descrevendo exatamente o que Esaú fez. Grande clamor, um clamor amargo. É um clamor de alguém que perdeu o filho primogênito. É um grito, é um desespero gigantesco. É uma manifestação verbal de loucura, pânico, angústia. E o texto fala também no capítulo 12, do mesmo livro do Êxodo, veja no capítulo 12, versículo 30. Ele diz assim, 11:30. Diz assim: levantou-se Faraó de noite, depois que a praga atingiu o Egito, a décima praga atingiu o Egito, e os primogênitos morreram. Ele diz: levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se, note, fez-se grande clamor no Egito. Imaginem, é um clamor de perda, de morte, de luto, pois não havia casa em que não houvesse morto. É disso que estamos falando aqui. Esse momento na vida de Esaú certamente foi um dos piores momentos que ele viveu. Quando o texto diz, no versículo 34, que ele bradou com profundo amargor, isso reflete um sentimento de angústia difícil de descrever. E ele então, no seu desespero, ele implora por algo que é impossível. No seu desespero, ele faz uma súplica que não tem como ser atendida. Veja o que ele diz no momento do seu desespero. Ele perde, ele para de pensar. Ele não está raciocinando. Ele não está usando o raciocínio lógico, normal. Ele finge não entender o que está acontecendo. Ele não aceita a realidade. Ele diz, abençoa-me também a mim, meu Pai. Não há como isso acontecer. É um pedido inócuo, sem sentido. A bênção foi dada. E é impossível cancelar essa bênção. É impossível transferir essa bênção agora para Esaú. É uma bênção irrevogável e intransferível. E ele sabe disso. Mas no seu desespero e no meio do seu clamor, ele fala, abençoa-me também a mim. Essa é a angústia. Esse é o desespero. Agora vejam. Versículo 35. Veja que a alternância vem a realidade. É a angústia e a realidade. Diz o versículo 35. Respondeu-lhe o pai. Veio teu irmão. Antes, ele havia dito. Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matrou-se? Ele diz no versículo 33. Na verdade, ele sabia quem era. Ele diz no 33, quem apanhou a caça e matrou-se, fez com que eu comesse e abençoasse? Ele faz essa pergunta, mas ele sabe quem foi. E aqui no versículo 35, ele mostra que sabe quem foi. Ele diz, veio teu irmão, astuciosamente, e tomou a tua bênção. Ele está dizendo, a bênção era tua. Eu queria que os seus descendentes dominassem as nações. Eu queria que os seus descendentes dominassem os descendentes dos seus irmãos. Era isso que eu queria. A bênção era tua. Mas ele veio astuciosamente, se aproveitando da minha cegueira, eu não podia enxergar. Ele se aproveitou da minha cegueira, da minha condição, e tomou a bênção que era tua. É curioso, porque nós vemos que na sequência da história, se os irmãos virarem as páginas da Bíblia mais uma ou duas vezes, chegarão no capítulo 29, e vão ver que Jacó depois tomou do próprio remédio. Mesminho remédio. Ele também, numa condição em que ele não podia enxergar, ele foi enganado. Foi enganado também porque não podia enxergar. Vejam o capítulo 29. Vejam o versículo 21 do capítulo 29. O texto fala, os irmãos conhecem a história, o texto fala que Jacó tinha fugido para Arã, onde ele se escondeu na casa de seu tio Labão. Labão tinha duas filhas, a filha mais velha, Lia, e a filha mais nova, Raquel, eram duas moças. Lia não era uma moça bonita. O texto fala, nas traduções, a tradução usada, é que ela tinha os olhos baços. Nós não sabemos qual é o sentido disso, nem mesmo no texto original. Mas havia alguma coisa nos olhos daquela moça que afetavam a sua aparência. Talvez olhos baços signifique alguém que não conseguia enxergar direito. E por não conseguir enxergar direito, então ela tinha que se esforçar para ver. E para se esforçar para ver, ela tinha que fazer caretas. Ela era assim. Olha como eu estou bonito. Então isso afetava a aparência dela. E isso não agradava Jacó. Já a filha mais nova, Raquel, a mais moça, o texto fala no versículo 17 que ela era formosa de porte e de semblante. Talvez Lia não fosse bonita também no seu porte. Não somente o seu semblante, o seu rosto, mas também o seu porte. Já Raquel era uma moça bonita de rosto, semblante e de porte. E Jacó se apaixonou por ela. E disse, eu quero a sua filha mais nova. E Labão disse, você vai tê-la, mas você vai ter que trabalhar 7 anos para poder ter a minha filha mais nova. E ele fez isso. E o texto diz no versículo 20 que ele trabalhou durante 7 anos por Raquel. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. É um versículo romântico esse, hein? Trabalhar 7 anos por uma moça, isso parecer pouco tempo, é muito romântico isso. Eu estou casado há 27 anos, não? 28 anos. Parece que eu estou casado com você há uma semana. Hã? 28 anos? Como passou rápido? Por que passou tão rápido? Pelo muito que eu a amo. Então é um versículo romântico esse. E ele trabalhou 7 anos por ela. Tem até uma poesia de Luiz Vaz de Camões, né? Que trata, que mostra essa história. 7 anos de pastor Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela. E a ela só por prêmio pretendia. Eu decorei essa poesia. Muito linda essa poesia de Luiz Vaz de Camões. E ele então trabalhou ali 7 anos, ansioso, querendo recebê-la como esposa. Mas veja o que acontece. Versículo 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, quando ele não podia enxergar direito, não tinha iluminação, iluminação fraca. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Ele havia bebido no banquete. Ele não enxergava direito. Quando ele acordou cedo e olhou do lado, bebeu do mesmo remédio. Você enganou alguém que não podia ver. Chegou sua vez. É curioso notar a ironia da história no livro de Gênesis. Você é um enganador. Você é um suplantador. Você engana pessoas em condições de fragilidade. Você explora as pessoas em condições de fragilidade. Chegou a sua vez agora. É interessante notar isso na história de Gênesis. O modo como o Senhor vai trabalhando e fazendo essas coisas. Mas enfim, o fato é que Jacó realmente agiu assim. Nós não questionamos isso de forma nenhuma. Ele agiu astuciosamente, diz o versículo 35, ele agiu astuciosamente e tomou a bênção que era de Esaú. Se não fosse assim, o que aconteceria? Quem herdaria a bênção seriam os edomitas, não seriam os israelitas. A bênção de dominar as nações por meio de um reino futuro, como nós cremos. Nós sabemos que um dia o Senhor reinará sobre toda a terra. Nós sabemos que um dia o Senhor governará de Sião virá o libertador, e ele regerá as nações com um cetro de ferro, e governará todos os povos, e pisará sobre os seus inimigos, colocando-os como estrado dos seus pés. Nós sabemos dessas coisas. E sabemos que ele governará sobre Israel e sobre todas as nações para sempre, graças a essa bênção que Isaac transmitiu a Jacó, ainda que sendo enganado, porque esse era o plano de Deus, à luz do capítulo 25, que o oráculo do capítulo 25 dizia: o mais velho servirá ao mais moço. Se não fosse assim, se esse não fosse o plano de Deus, quem seria no futuro? A quem estaria reservada a escatologia no sentido do domínio das nações? Isso estaria reservado para os idumeus, os edomitas. Quem são essas pessoas? Os idumeus. No Novo Testamento, idumeus. Ah, no Antigo Testamento, os edomitas. Tem um mapa aí que eu pedi para... Aí está. Edom. Aí está Edom. Os irmãos vêm ali, aquela parte amarela. Está aparecendo aqui? Pode... Dá para ver? Parte amarela, dá para ver? Reino de Edom. Pode, se quiser apagar essa luz aqui, durante a projeção, talvez ajude a ver melhor, especialmente quem está lá atrás. Talvez possa enxergar melhor. Se apagar essa aqui. Acho que ajuda um pouquinho. Né? Os irmãos estão vendo aí o Mar Morto, ao sul do Mar Morto, então ficava o reino de Edom. O texto do capítulo 27, na sequência, vai dizer que, era, que os edomitas, os descendentes de Esaú, Esaú é Edom. Esaú é Edom, porque ele tinha esse apelido. Edom sugere a ideia de vermelho. E Esaú tinha esse apelido, vermelho. Então o reino de Edom é o reino de Esaú. E esse reino se estabeleceu aí, no sul do Mar Morto, onde hoje é a Jordânia, um pedaço, abrange um pedaço do que hoje é a Jordânia. Agora, é claro, são esses os descendentes de Esaú, aqueles que receberam como bênção, praticamente uma maldição que nós vemos aqui, é difícil fazermos essas relações étnicas, porque com o passar dos séculos há muita miscigenação, há muitas misturas, é difícil você traçar uma linha reta, direta até Esaú. Mas, grosso modo, seriam os árabes, idumeus, habitantes da atual Jordânia, do sul da Jordânia, que seriam os descendentes de Edom. A rigor seria isso. Agora, é claro, temos que observar essas realidades ligadas aí a toda essa miscigenação aí entre os povos ao longo de milênios. Temos que levar isso em conta. Mas o desejo de Isaac é que os árabes idumeus, os árabes edomitas, fossem os herdeiros da bênção de Abraão. Esse era o desejo dele, mas esse não era o plano de Deus, como nós já estudamos no sermão passado. Então isso não aconteceu. Vamos seguir aí, no versículo 36. Eu coloquei uma fotografia também. Ali, os irmãos vêm... Não é essa fotografia. Pode seguir em frente, mais uma? Eu acho que é mais um pouquinho, mais uma. Essa fotografia, essa gravura é da cidade de Petra. É, para os irmãos terem uma ideia de quão seco era o reino de Edom. Era, o texto bíblico fala que os edomitas iriam habitar num lugar seco, sem orvalho que cai do alto, numa terra que não era fértil. Essa é a cidade de Petra. Ela não é da época de Esaú, claro, ela é bem mais recente, mas ela foi construída, os edifícios dessa cidade, em Edom, foram todos construídos, esculpidos na rocha. Tão seco que é o lugar. Esse é um mosteiro. Era um templo pagão que foi transformado em mosteiro. Mas veja, esculpido na rocha. Esse era o reino de Edom. As outras fotos mostram também o reino de Edom. Os irmãos terem uma ideia de como é seco esse reino. Veremos isso no versículo 39. Mostra as outras fotos agora aí. Vejam que lugar seco. Não é um lugar fértil. Pode mostrar outra foto também. Veja aí que lugar terrível. Eles teriam que ver da espada. Porque não haveria como viver das culturas aí de subsistência, criação de gado e agricultura, não teria como isso acontecer. Então foi um povo que se desenvolveu na base da espada, da guerra, como Deus disse que aconteceria. Muito bem, vamos seguir em frente, observem aí o versículo 36. Veja o desespero, agora vemos o desespero. É o desespero e a realidade. Eles estão se alternando aqui no nosso texto. O desespero e a realidade. Veja o versículo 36, o desespero. Agora vemos aqui Esaú falando. Não é com razão que se chama ele Jacó? Jacó significa suplantador, é o enganador. Ele está dizendo, não é com razão que esse é o nome dele? Jacó, suplantador, enganador? Vejam, pois já duas vezes me enganou. É interessante notar isso aqui. Porque aqui, até então, Esaú estava indo bem. Mas agora, ele já começa a fazer acusações falsas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jacó não enganou Esaú duas vezes. Quando ele enganou Esaú duas vezes? Ele vai dar os exemplos aqui. É curioso notar como o desespero nega a realidade. Primeiro, ele pede, abençoa-me também a mim, meu pai. Você não está entendendo a realidade? Você, no meio da sua angústia, você não percebe o que está acontecendo? Você finge que não vê o que está acontecendo com você? Não há como eu te abençoar. Não tem jeito. E ele agora, então, ele continua a negar a realidade, fazendo acusações, mesclando acusações verdadeiras com falsas. Vejam, ele diz, ele já duas vezes me enganou. Primeiro, de que forma ele me enganou pela primeira vez? Ele tirou-me o direito de primogenitura. Isso não foi verdade. Ele não disse a verdade aqui. Não houve engano nenhum na questão da primogenitura. Os irmãos devem se lembrar, virando as páginas da Bíblia, chegando no capítulo 25, ele fez o que fez de livre consciência, espontaneamente, sem ser enganado. Virem as páginas da Bíblia, vejam, no capítulo 25. Veja o que aconteceu, capítulo 25, versículo 29. Só para os irmãos lembrarem, já estudamos isso bastante aí há alguns meses atrás. Capítulo 25, 29 a 34. Veja o que diz. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Olha aqui o nome dele aqui, vermelho. Pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Edom vermelho. Disse Jacó, vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Não está enganando? Ele falou, venda seu direito de primogenitura. Ele respondeu, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Não foi enganado. Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó, sem ser enganado. Versículo 30, deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Não foi enganado. Vendeu, por que isso? Mas ele nega a realidade. Ele quer fazer acusações, ele está desesperado. Ele não enfrenta a realidade de frente. E o texto diz, além disso, além dele me enganar, tirando-me o direito de primogenitura, que era mentira, não houve engano nenhum, ele agora usurpa a bênção que era minha. Aí sim. Ah, isso, nisso ele estava certo. Nisso Jacó agiu com astúcia, com engano, e realmente usurpou e roubou a bênção. Nisso ele estava certo. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas pastor, alguns irmãos já até me procuraram no final de alguns sermões para perguntar isso. Mas pastor, o direito de primogenitura que ele vendeu não envolvia a bênção? Se ele vendeu o direito de primogenitura, automaticamente ele vendeu a bênção. Parece que isso não era necessariamente assim. Parece que naqueles dias, os indícios que nós temos em algumas porções da Bíblia e outras porções dos costumes da época, parece que era perfeitamente possível você vender o seu direito de primogenitura, isso gerando efeitos patrimoniais e sociais dentro da família, mas o direito de conceder a bênção era algo reservado ao pai. Pai detinha o direito de dar a bênção de primogenitura a quem ele quisesse. Se o pai quisesse dar a bênção de primogenitura ao segundo filho, ele dava. Então o fato de, tudo indica, parece que o fato de Jacó ter comprado o direito de primogenitura não envolvia necessariamente o direito de receber a bênção de primogênito. Porque o direito de dar a bênção do primogênito permanecia dependendo da vontade do pai. O pai não era obrigado a falar, ah, agora não posso mais abençoar esse, tem que abençoar aquele que ele vendeu o seu direito. O pai continuava detendo o direito de dar a bênção a quem ele quisesse, independente das negociações entre os filhos. E parece que isso é verdade, primeiro por quê? Porque Esaú divide as duas coisas. Ele fala, ele me enganou duas vezes, ele divide as coisas. Ele separa as duas coisas. Ele tirou o meu direito de primogenitura e agora roubou a bênção. Ele separa, ele não conecta uma coisa à outra. E existe um episódio em Gênesis que é interessante também. No capítulo, no finalzinho de Gênesis, capítulo 48, tem um episódio curioso que mostra essa realidade de que o direito de dar a bênção do primogênito persistia, era detido pelo pai, independentemente da vontade dos filhos. Vejam o que diz o capítulo 48, finalzinho de Gênesis. São os costumes da época e nós temos dificuldades porque está muito longe no tempo. Então nós temos indícios apenas dessas coisas. E nós colhemos esses indícios e tentamos formar a nossa visão dos costumes daqueles dias. Mas parece que aqui nós temos uma evidência de que a concessão do direito de primogênito realmente era algo que o pai detinha, independente de qualquer outra coisa. Veja o que acontece, uma história curiosa acontece aqui. Veja no capítulo 48, versículo 11, diz assim: então disse Israel, Jacó, aqui velhinho, aqui é Jacó velhinho falando com José. Os irmãos vão aprender a história de José daqui a algumas décadas. Quando chegarmos na história de José, os irmãos vão aprender quem é José. É a história mais emocionante da Bíblia. É a mais emocionante. Eu nunca consegui ler a história de José sem chorar. Nunca. Não me lembro. É tocante demais. É lindíssima essa história. E aqui nós estamos no final da história de José, finalzinho do livro de Gênesis. Então o que acontece? Jacó, chamado aqui de Israel, já tinha mudado o nome dele, já não chamava mais, ele se chamava Jacó, mas também tinha recebido de Deus o nome de Israel. E ele então, Israel velhinho, ele conversa com José, esse filho que vai dominar toda a história a partir aí de um certo ponto do livro de Gênesis. Ele diz assim: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Dois filhos. José tinha dois filhos. E Israel viu os dois filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, os dois meninos, a Efraim, na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés, na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Para quê? Para ele abençoar os dois meninos. A mão direita tinha que estar sobre o filho mais velho, e a mão esquerda sobre o filho mais novo, para que o filho mais velho recebesse a bênção de primogênito. Vejam o que acontece. Mas Israel, Jacó, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, o mais novo, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Ele decidiu que ia dar a bênção do primogênito para o mais novo. Ele tomou a decisão. Ele fez assim. Inverteu. E aí veja o que acontece. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Falou: pai, você está caduco. Você inverteu os braços. Você está abençoando a pessoa errada. O primogênito é outro. Eu já coloquei na posição certa. 18. E disse José a seu pai: não assim, meu pai. Pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho. Eu sei. Ele também será um povo. Também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência uma multidão de nações. Assim os abençoou, naquele dia declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Ele decidiu quem receberia a bênção da primogenitura. Então parece que Esaú estava certo. O pai, Isaac, tinha o direito de escolher a quem dar a bênção, independentemente da venda da primogenitura. Mas o que aconteceu? Jacó enganou o pai e realmente roubou a bênção. Essa era a realidade. Essa era a realidade que Esaú não queria aceitar. O texto prossegue: ah, e agora usurpa a bênção que era minha. como já lemos. Disse ainda, e aí vem outro fator importante aqui, observem esse fator importante presente sutilmente aqui na narrativa. Ele diz assim: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Talvez os irmãos não consigam perceber o que está presente aqui nessa frase, mas nessa frase está implícita uma pequena acusação contra o pai. Ele está dizendo: pai, você foi tão descuidado assim? Você não percebeu nada? Você derramou tudo sobre ele descuidadamente? Não teve cautela nenhuma? Existe aqui uma acusação sutil, uma acusação velada. Ele acusa de modo parcialmente injusto o seu irmão Jacó, e agora ele faz uma acusação sutil contra o seu pai, dizendo: você foi precipitado, você agiu de modo temerário, você não reservou nada para mim, você não percebeu que tinha alguma coisa errada? Não é possível! E o texto prossegue, e aí vem a realidade, mais uma vez. Existe essa tentativa de Esaú, no meio da angústia, de culpar pessoas, de fazer acusações falsas, de clamar por coisas que não podem acontecer, de fazer-se de mal entendido. E aí vem a realidade cruel. Aqui, o versículo 37 mostra uma realidade crudelíssima. Não que Isaac seja insensível, ele já mostrou sua sensibilidade, ele teve um colapso. Quando ele descobriu que foi enganado, ele estremeceu terrivelmente, ele quase teve um colapso. Ele mostrou já que se importa, que está desesperado. Mas ele mostra a realidade crua, que é terrível, quando temos que enfrentar no momento de angústia. E qual é a realidade crua? Ele diz no versículo 37: então respondeu Isaac a Esaú. E aí vem a real, como dizem os manos, né? Aí vem a real. E a real é a seguinte: eis que o constituí em teu senhor. Ele vai reinar sobre você. Essa é a realidade. Você gritou, você clamou, você chorou, você bradou como alguém que está de luto, e com razão. É terrível isso. Ele realmente herdou a bênção e não há o que fazer. E o seu desespero me afeta. Eu fui até fisicamente afetado pelo seu desespero. Mas a realidade é essa: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Eu dei tudo para ele. Ele vai reinar. Os descendentes dele vão reinar sobre os seus irmãos, sobre os povos todos, gerados por eles. Ele vai receber trigo e mosto. Os seus descendentes serão grandes produtores de terra, terão grãos, gado, água, tudo. Vinho, trigo, tudo. Tudo eu dei para ele, tudo. Você vai herdar pedras. Você vai herdar um terreno seco, montanhoso, seco, de pedra. Não há nada sobre você, não há nada para você. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Pergunta retórica. O que eu posso fazer por você? Resposta? Nada. É a realidade. Angústia. Realidade. Assim é a palavra de Deus. Assim é a história da salvação. Assim é de textos assim que brotam realidades teológicas. A angústia do homem não dá licença para a negação da realidade. Eu não posso criar ilusões para me sentar numa poltrona imaginária e tentar descansar nela, negando aquilo que é verdadeiro. Por mais angustiosa que seja a situação. E a Bíblia nos ensina isso. Isso não significa falta de sensibilidade, de forma alguma. Esaú sofreu, o seu pai, vendo o seu sofrimento, sofreu também, não está sendo insensível. Não está dando de ombros, não, já vimos o sofrimento do pai. Mas ele não permite que a angústia lhe dê licença para que a realidade seja negada. E assim são os crentes. Os crentes são assim. Os crentes não inventam poltronas imaginárias. Os crentes passam por angústias terríveis muitas vezes. Dores que apertam o coração. Mas eles não se sentem no direito de inventar doutrinas, de inventar ideias, de criar ilusões para tentar descansar num consolo imaginário. Nós somos crentes e a palavra de Deus nos ensina a enfrentar a angústia com os olhos abertos, com dor no coração, com olhos abertos e molhados, mas olhando a realidade de frente, sabendo o Senhor está por trás dessas coisas. O Senhor é o autor daquele oráculo do capítulo 25. O Senhor está trabalhando na história. O Senhor está fazendo desenvolver aí a história da redenção através dessas coisas todas. O Senhor está trabalhando em seu povo, está desdobrando seus planos, está fazendo seus planos caminharem. Realizando todas essas coisas, trazendo angústia sim. Mas usando essas angústias todas para fazer com que o seu plano caminhe, para fazer com que a sua obra caminhe. Para quem sabe fazer um pastor mau se tornar um pastor melhor. Para quem sabe fazer uma igreja má se tornar uma igreja melhor. O fato é que, diante da angústia toda, esse pastor, essa igreja, esse irmão, esse crente, essa ovelha, tem que olhar de frente para a realidade. Sabendo o que ela realmente é. E buscar na verdade o seu consolo. Mesmo que essa verdade muitas vezes não produza tanto consolo assim. Porque se ela não produz consolo, pelo menos maturidade, forças e caráter, ela há de produzir. Na Bíblia, nós temos uma outra história de angústia e realidade. Uma história curtinha. Eu vou compartilhar com vocês. Tem alguns minutinhos ainda. A história os irmãos conhecem. Essa história está em Lucas 16. Vejam. Vejam a angústia e a realidade. Como isso tem sido negado. Como isso tem sido. Como a angústia tem produzido mentiras para que as pessoas descansem em poltronas imaginárias. Vejam Lucas 16. Vocês conhecem a história? Uma história famosa. A história do rico e Lázaro. Os irmãos conhecem a história muito bem. Nós sempre nos deparamos, sempre lemos essa história, sempre ouvimos falar. Vejam o que diz. Observem, vejam a angústia e a realidade. A diferença é que essa angústia, essa realidade, ela se aproxima mais das coisas que temos vivenciado ultimamente. Diante de tantas mortes, diante de tantos ímpios partindo desta vida, e tantos justos partindo desta vida, como temos ouvido palavras de consolo vazias? Como temos ouvido palavras de consolo que brotam da boca das pessoas sem o menor fundamento? Pessoas que diante da angústia não enfrentam a realidade, criam noções tolas, vazias, para tentar se consolar. E uma parábola como essa mostra realidades em face da angústia que nos incomodam, mas que nos tornam crentes melhores, responsáveis, maduros e corajosos. Proclamando o que é verdadeiro, em vez de dizermos coisas tolas que só ajudam os homens a se afundarem cada vez mais no erro e na perdição. Veja o que diz. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Não é pecado ser rico. Se você quiser ser rico, só não lute muito por isso, porque a Bíblia fala que os que querem ser ricos, eles acabam se envolvendo em muitas dores. Ah, mas se você se tornar rico, isso não é pecado. Ninguém vai para o inferno porque é rico. Tem bastante rico no céu. Não tem bastante, mas tem alguns. Ah, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que Deus não chamou muitos de nobre nascimento, Deus não chamou muitos ricos, mas há ricos no céu. Abraão era rico, está no céu. Ah, e outros. José de Arimateia, Nicodemos talvez fosse um homem muito bem de vida também, está no céu. E José de Arimateia, estou confundindo, desculpem. Mas o homem comprou o túmulo de Jesus, esqueci o nome dele. Acertei o nome do rico? Então está no céu também, né? Tem até um ladrão no céu. Ah, José de Arimateia, ok, desculpe. Ok, estou falando, você tem que ser um pastor melhor. Esqueci o nome, confundi os nomes. Mas, ok, mas vejam, ninguém vai para o inferno porque é rico. O problema aqui é outro. Esse rico foi para o inferno porque ele não tinha fé no Deus da aliança. Antes da morte de Cristo, a salvação sempre foi pela fé, sempre. Nunca ninguém foi salvo pelas obras ou pela condição social. Nunca. As pessoas sempre foram salvas pela fé. Nessa época, quando Cristo ainda não havia morrido e ressuscitado, ainda não tinha realizado ainda sua obra redentora na cruz do Calvário, as pessoas eram salvas pela fé no Deus da aliança, no Deus que havia prometido a redenção. Esse rico não cria nesse Deus. Não cria no Deus da aliança. Era um incrédulo. Por isso ele foi para o inferno. Mas incrédulos são ricos, muitas vezes. E ele, na sua incredulidade, ele aproveitava do seu dinheiro ali para viver esplendidamente, desprezando as coisas de Deus. O texto não fica explicando por que ele estava perdido ou não. Mas considerando a teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós aprendemos que a única razão pela qual ele se perdeu foi a falta de fé no Deus da aliança. Salvação sempre foi pela fé. Se ele foi para o inferno, é porque não tinha fé no Deus da aliança. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui a teologia da prosperidade recebe um golpe na jugular. Que quem é salvo aqui é o pobre. O homem de fé aqui é o mendigo. O homem de fé aqui é aquele que queria comer migalhas. E os cães lambiam as suas úlceras. Ele era mendigo, não por ser vagabundo. Ele era mendigo porque era doente. Mendigar não é errado. As pessoas mendigavam na época, mas mendigavam porque não podiam trabalhar. Se alguém mendiga podendo trabalhar, não é o mendigo bíblico que deve ser ajudado. Se alguém mendiga podendo trabalhar, esse alguém tem que passar fome. A Bíblia diz aquele que não trabalha, que também não coma. Então não dê esmolas para mendigos saudáveis. Dê esmolas para mendigos que não podem trabalhar, que era o caso de Lázaro. Ele não podia trabalhar, era doente, tinha úlceras. Várias feridas no seu corpo. Não tinha condições de pegar numa enxada, de andar, de trabalhar, de viver normalmente. O seu único meio de subsistência eram as esmolas. Mas era um crente, ele cria no Deus da aliança. E passava por aquela miséria toda. Mas cria no Deus da aliança. E ao morrer, por crer no Deus da aliança, foi salvo pela fé. E o texto prossegue. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Esse versículo mostra um contraste entre os dois. Há duas comitivas aqui. A primeira comitiva é uma comitiva angélica, levando a alma do pobre para o céu. A segunda comitiva é uma comitiva fúnebre. É um féretro, levando o rico para a sepultura. São duas comitivas, são dois trajetos sendo trilhados aqui por cada um deles. Vejam 23. No inferno, aqui o rico, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O que significa isso? É uma expressão curiosa aqui, porque no nosso no texto em português, é, permaneceu essa noção de seio de Abraão. O que é seio de Abraão? É uma expressão infeliz, essa expressão. Porque Abraão é homem. Homem não tem seio. Mas essa expressão permaneceu. Seio de Abraão. Santo Agostinho, ele, nas suas confissões, ele diz, ele fala dos seus amigos que morreram e estavam no seio de Abraão. Seja lá o que isso signifique. Ele não sabia o que era seio de Abraão. É muito simples entender o que é seio de Abraão. É o peito de Abraão. Peito. Isso é seio de Abraão, o peito. Por quê? Porque as pessoas na época, quando participavam de um banquete, eu já expliquei isso para os irmãos aqui em umas outras ocasiões, as pessoas participavam de um banquete deitadas de bruço, com uma mesa no meio. E então elas se debruçavam sobre o braço e ficavam como que recostadas no peito da pessoa ao lado, comendo ali do prato na mesa central. Era o chamado triclínio. O nome disso era triclínio. O triclínio ficava ao centro, você se deitava ali, a mesa ficava ao centro, você se deitava no triclínio, debruçava-se aqui sobre o seu braço, a pessoa ao seu lado com o peito virado para cá, você ficava como que deitado próximo do peito da pessoa. E esticando a mão direita e comendo. Então, por isso, você ficava reclinado no peito da pessoa. É isso que acontece aqui. Lázaro está no peito de Abraão. O que ele está fazendo? Comendo. É um banquete. É outro contraste. Antes, quem estava comendo? O rico. Agora, quem está comendo? Lázaro. Antes, quem queria comer? Lázaro. Agora, quem quer comer? O rico. Antes, quem queria uma migalha? Lázaro. Agora, quem quer uma gota d'água? O rico. São dois banquetes diferentes. Os irmãos se lembram que um dos discípulos estava recostado no peito de Jesus durante a ceia? Não se lembram disso? O movimento LGBT fala que ele estava deitadinho no ombro de Jesus, Jesus fazendo carinho nele, porque os dois eram gays. Essa gente que profana tudo que é sagrado, tem coragem de da boca imunda deles fazerem brotar essas sujidades todas. Na realidade, o que estava acontecendo na ceia era um triclínio. Quando diz que o discípulo estava recostado no peito de Jesus, era a posição dos banquetes da época. É isso que significa estar recostado no peito de Jesus. E aqui acontece a mesma coisa. Nós vemos aqui então esse banquete. Os dois estão, dois banquetes são mencionados. E aí vem a angústia. Então, clamando, disse, aqui o rico dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. É angústia. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É angústia. E aí vem a realidade. Ah, queridos. Como o cristianismo é doce. E como ele pode ser amargo. Que tristeza isso. Que horrível que vem agora. Mas é a realidade em face da angústia. E a realidade em face da angústia mostra que não há esperança de alívio para os que morrem perdidos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como podemos silenciar diante disso? A angústia é clara. Precisamos de uma resposta que nos traga algum conforto. E o que temos é uma realidade que não traz conforto nenhum. Vejam o que o texto diz. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem. E nem querem. Nem os de lá passar para nós. Ainda que alguém queira sair daqui para ajudar vocês aí, isso não é possível. Não há como isso acontecer. E se vocês quiserem sair daí para buscar ajuda aqui, isso não é possível. É como um abismo. Se você cair num abismo, não é como se dar uma pirueta e voltar para trás. Não há como aliviar isso. Não existe purgatório. Não existe a poltrona ilusória, fantasiosa do purgatório. Isso não existe. Se você partir desta vida perdido, não há esperança de alívio para você. Não há como. O momento é agora. O momento de encontrar a salvação é agora. Se você não for salvo agora, não haverá oportunidade depois. Essa é a realidade. Em face da angústia que é gerada no coração das pessoas que perdem entes queridos, que partem desta vida sem Cristo. Nós nos deparamos com uma angústia assim. Mas nós não podemos nos enganar, não podemos dizer, ah, ele partiu para a eternidade sem Cristo, mas... Não. Nós não descansamos em poltronas ilusórias. A grande realidade é essa, ele partiu sem Cristo, não há esperança para ele. Não há como ele sair dessa condição. O tempo de arrependimento e salvação passou. E quem são essas pessoas? Quem são as pessoas perdidas? O apóstolo Paulo fala delas. Vejam o retrato delas. Irmãos, dobrem seus joelhos. Orem pelos seus parentes. Orem pelos seus amigos. Porque se eles partirem desta vida sem salvação, não há palavras que possam consolar a angústia de ninguém em face da realidade de que fala a parábola. Vejam o que diz 1 Coríntios 6, é terrível isso. Eu tenho amigos, eu conheço pessoas nessas condições, tenho parentes nessas condições, vocês têm também. Vejam o que diz o texto, é um retrato dos perdidos. Vejam o que diz, talvez seus filhos, seus pais, seus parentes, seu cônjuge, não sei. Vejam o que diz o texto, 1 Coríntios 6. No capítulo 9, é um retrato dos perdidos. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista que mostra quem são os herdeiros desse terrível sofrimento. E não há palavras que possamos pronunciar que possam trazer algum consolo caso eles partam desta vida sem Cristo. Veja o que diz o texto, versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? É uma pergunta retórica. Nós sabemos sim. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não há como mudar essa realidade. Por mais que queiramos inventar uma soteriologia mais cor-de-rosa, mais bonitinha. E a sequência que vem agora vai qualificar quem são os injustos que não herdarão o reino de Deus. O que vem na sequência são cláusulas explicativas. Como nós chamamos, cláusulas epizegéticas, que explicam o que significa a palavra injusto. Veja o que diz, quem são os injustos? O texto diz, não vos enganeis, é o grande problema. Os homens se enganam, as pessoas se enganam, o mundo se engana, o mundo diz coisas mentirosas, se enganando, dizendo que essas pessoas não estão perdidas, dizendo que essas pessoas estão bem. Não vos enganeis, existe aqui uma grande possibilidade de nós nos enganarmos com palavras fictícias, com palavras vãs, com mentiras. E Paulo nos alerta, não se enganem. Aqui existe uma grande tentação de você se auto-enganar. Aqui existe um grande potencial de você criar ideias para se auto-enganar. Não se enganem. A angústia existe. E o engano não vai mudar isso. Seja realista diante do que a palavra de Deus diz, não se engane. E ele então vai qualificar os injustos que não herdarão o reino de Deus. Quem são? O texto diz. Nem impuros, são os impuros sexuais. A palavra significa impureza sexual. Se você é uma pessoa impura do ponto de vista sexual, você não vai herdar o reino de Deus. Não se engane. Não se engane. Se você é impuro do ponto de vista sexual, você não vai herdar o reino de Deus. Não se engane. Nem idólatras, não se engane. Se você se curva diante de imagens, se você tem ali as suas estátuas preferidas, se você a serve sob a desculpa de mudança de vocabulário, ah, eu não adoro, eu venero. Se você faz essas coisas, esses joguinhos de palavras, para tentar mascarar a sua idolatria, lembre-se disso. Você é um idólatra, você não vai herdar o reino de Deus. Você não vai herdar, você é injusto. O texto prossegue. Nem adúlteros. Se você é casado e tem relações com outra mulher. Se você é casada, tem relações com outro homem. Se você vive relações adulterinas. Se você tem contato sexual com pessoas comprometidas maritalmente, você é um adúltero. Você não vai herdar o reino dos céus. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis. O texto prossegue. Nem efeminados. Não importa o que digam. Essa é a realidade. Os efeminados não herdarão o reino de Deus. Alguém pode perguntar, quem são os efeminados? A palavra que aparece aqui, a palavra que literalmente significa alguém macio. É o homossexual passivo. É o homossexual que atua numa relação com alguém do mesmo sexo. Ele atua como se fosse mulher. Esse é o homossexual que é mencionado aqui, o efeminado. Como é mencionado aqui, a palavra malakos. Malakos, de acordo com a literatura grega clássica e o uso da palavra grega nos diversos documentos da época, significa isso. Um homem delicado, não necessariamente delicado no sentido do seu jeito, mas um homem que ocupa o lugar da parte delicada da relação. Ele ocupa o lugar da mulher. Ele age como uma mulher na relação sexual com alguém do mesmo sexo. É o que nós chamamos de homossexual passivo. O texto diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Não vos enganeis. Igrejas, LGBTs, pastores trans, essas coisas todas. A palavra de Deus é clara como o dia. Não se enganem. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E se você aprova essas coisas, você pensa como o diabo ensina essas pessoas. Você é um discípulo do diabo. Se você aprova essas coisas, se você se irrita com o que eu estou dizendo agora, enquanto eu repito a palavra de Deus, saiba, quem moldou o seu pensamento foi o diabo. Porque você pode não praticar essas coisas, mas você apoia quem pratica. E a Bíblia condena igualmente quem pratica e quem apoia quem pratica. Romanos capítulo 1. O texto prossegue. Nem sodomitas. Aqui a palavra é uma palavra diferente. A palavra sodomita é o arsenokoetai. Arsenokoetes. O que é o arsenokoetes? Arsenokoetes. É o homossexual que na relação homossexual faz o papel de homem. Esse é o arsenokoetes. Ele faz o papel de homem na relação homossexual. É o homossexual ativo. O texto aqui diz que essa pessoa, esse homem, esse moço, ele não herdará o reino dos céus. Não vos enganeis. Isso não é homofobia, isso é teologia bíblica, isso é doutrina cristã, isso é soteriologia paulina. Nós não temos ódio dos homossexuais, não temos ódio dessas pessoas, não queremos feri-las, machucá-las, queremos alertá-las. Essas pessoas têm que saber que elas, juntamente com os impuros de todo tipo na área sexual, junto com os idólatras e com os adúlteros, elas juntas, elas não herdarão o reino dos céus. Nós não estamos dizendo aqui que os homossexuais vão para o inferno e os outros que vivem de outra forma não irão. É um pecado mais brando, não. Estão todos na lista. Todos estão na mesma lista. Todos na mesma lista. Se você é um idólatra, você está no mesmo nível de homossexual. Ativo ou passivo. Se você é um impuro sexualmente, com a sua noiva, com a sua namorada, você está no mesmo nível de homossexual ativo ou passivo aos olhos de Deus. Se você é um adúltero, que seja hétero, você está no mesmo nível do homossexual, aos olhos de Deus, ativo ou passivo. Uma diferença na lista. A lista coloca igual a todos. O texto prossegue. Nem ladrões. Se você subtrai o que não é seu, você não herdará o reino dos céus. Nem avarentos. Aqui são as pessoas que trabalham intensamente para obter mais do que aquilo que é direito deles. Eles querem mais do que é o direito deles. Eles têm o direito deles, mas eles invadem o direito dos outros para arrancar o que é o direito dos outros para si. Esses são os avarentos. Presentes aqui, mencionados aqui. Não herdarão o reino dos céus. O texto prossegue. Nem bêbados. Os bêbados estão no mesmo nível dos impuros, dos idólatras, dos adúlteros, dos efeminados, dos sodomitas, dos ladrões, dos avarentos, estão no mesmo nível. Eles não herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso é palavra de Deus. É duro, é pesado. Mas é o que a palavra de Deus diz, não brinquem com essas coisas. Não vos enganeis, não vos enganeis. O texto prossegue. Nem maldizentes, maldizentes são caluniadores. Não é o fofoqueiro. Fofoca é pecado, claro. Mas aqui é um pecado mais grave. São caluniadores, pessoas que atribuem crimes, condutas horrendas às outras pessoas que são inocentes. São caluniadores, não herdarão o reino dos céus. Nem roubadores. Quem são os roubadores? É diferente do ladrão. O roubador é o saqueador. É a pessoa que invade propriedades para roubar, para saquear. Nós vemos isso no Brasil muito. Esses movimentos aí que invadem fazendas, roubam, pilham, quebram propriedades públicas e privadas, saqueiam lojas. São saqueadores. Não herdarão o reino de Deus. Essa é a realidade. A angústia do rico, a angústia irremediável do rico, que clamava por uma gota d'água, recairá sobre todas essas pessoas. Essa é a realidade, nua e crua, é a angústia. E aqui está a realidade. Não há esperança para quem vive assim. A única saída está no versículo 11. Tais fostes alguns de vós. O quê? Tais fostes alguns de vós. Alguns de vocês da igreja de Corinto foram tudo isso aqui. Mas o que aconteceu? O texto diz. Mas vós vos lavastes. Que coisa, isso é demais. Isso é demais, né? Vocês estavam sujos, podres, imundos. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Como? Pela pessoa, aqui o nome é a pessoa. Pela pessoa do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Vocês eram tudo isso. Vocês estavam caminhando o destino do rico. Vocês estavam caminhando a senda do rico. O rumo, a sede infindável, a sede insaciável. Mas, um dia, vocês conheceram a pessoa de Cristo e o Espírito do nosso Deus. E vocês foram lavados, santificados e justificados. Vocês eram tudo isso. Vocês eram dessa lista de homens perdidos que não herdariam o reino de Deus. Mas um dia algo mudou em vocês. E vocês foram salvos. Não vos enganeis. Se você não experimentar o versículo 11. Se você não experimentar o versículo 11.
você experimentará o 9 e o 10. Não vos enganeis. Realidade. Realidade. Que precederá a angústia. Sem palavras ilusórias de consolo. Perfaça hoje em sua vida o versículo 11. Hoje, Senhor, lava-me, santifica-me, justifica-me. Socorro! Lava-me em nome de Jesus. Lava-me pela ação do seu Espírito. Lava-me. Livra-me. Livra-me dos versículos 9 e 10. Dá-me a bênção do versículo 11. Lava-me hoje, para que eu não experimente a angústia do rico perdido. Vamos orar. Santo Deus, tem misericórdia dessa nação. Vivemos, ó Deus, numa nação de perdidos. Caminhando para o abismo. Onde ainda hoje o rico lamenta. Onde ainda hoje o rico sente sede. Onde ainda hoje o rico é atormentado nas chamas. Vivemos numa nação de roubadores, de caluniadores, de imorais, de ladrões, de saqueadores, de mentirosos, de injustos, de impuros, de idólatras, todos caminhando para o encontro do rico sedento. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo. Faça com que o seu evangelho se levante, para que as pessoas parem de se enganar e ouçam a verdade. E faça com que elas, ó Deus, conhecendo a verdade, sejam lavadas, purificadas, santificadas, justificadas. Tem misericórdia, ó Deus. Faça seu evangelho se levantar e brilhar. E tem misericórdia dos que estão aqui nesta noite. Porque eu sei, ó Deus, que há pessoas aqui nesta noite que estão enquadradas nos versículos 9 e 10 e nunca experimentaram o versículo 11 e estão caminhando na direção do rico. Ó Deus, tem misericórdia delas para que ainda hoje se curvem aos seus pés e sejam salvas. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender essas coisas, a proclamar essas coisas. Ajuda-nos a sermos fiéis ao que a sua palavra ensina, num mundo que abandonou a verdade e que vive criando histórias tolas para tentar se consolar em meio às suas sujidades, achando que tudo está bem, quando não está. Ajuda-nos a abrir os olhos das pessoas, dá-nos coragem e força. Enche o nosso coração de amor para anunciar a verdade a elas. Dobra os nossos joelhos para que oremos por elas, para que haja salvação, transformação entre as pessoas que conhecemos e nesse país que caminha para o abismo. Em nome de Jesus pedimos. Amém.
Oi pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, por favor, não esqueçam de dar o seu like, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para nós. E também não se esqueçam de compartilhar. O nosso objetivo é divulgar a palavra de Deus. E queremos que você seja um cooperador, aí trabalhando com a gente nesse esforço de fazer a mensagem do Senhor chegar o mais distante possível ao maior número de pessoas, tá bom? Contamos com vocês. Tchau, tchau.